Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Mal recomeçara Luiz Alves a leitura dos autos, entrou no gabinete o criado apresentando-lhe um bilhete de visita. Henry, disse o advogado lendo o nome do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo, que daí a nada assomava à porta do gabinete, fazendo uma cortesia, sisuda, mas graciosa. Venho incomodá-lo, doutor? Perguntou Jorge. Pelo amor de Deus. Pelo amor, advogado, erguendo-se e indo buscá-lo à porta. Não me incomodaria em caso nenhum agora, sou sobretudo, que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira. A maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. Jorge agradeceu este cumprimento um pouco enfático e retribuiu-o com outra lisonjaria muito mais extensa e de maior alcance. E quer dizer que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito e desfiadas as generalidades, Jorge impertigou-se mais do que até ali estivera e desfechou esta pergunta abrupta. Sabe, venho pedir-lhe uma coisa grave. Luiz Alves inclinou-se. Grave e simples ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa, mas antes disso precisava saber, é tão amigo da nossa família, como ela o é do senhor. De certo, o senhor é o menos assíduo, talvez, das pessoas que lavam, apesar de vizinho, só agora o vejo ali mais a miúdo. Entretanto, é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem a seu respeito a melhor opinião do mundo, achará-lhe uma gravidade, e eu também a sinto, e bem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis são insuportáveis, concluiu Luiz Alves ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva, havia 2 anos, de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada, agora, porém, tal fora a insistência, que se resolvera a ir. Ora, o que Jorge vinha propor era, expressões dele, uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado que, ainda descoberta a conjuração, teria ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs a princípio que aquilo era um simples pretexto. Mas, tendo observado do que a bela Guiomar não era indiferente ao rapaz, compreendeu que este tinha na conjuração proposta um interesse inteiramente pessoal. Enfim, Jorge chegou a confessar que, se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remédio senão acompanhá-la. O acordo não foi difícil, ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. Jorge quis sair logo, reteve o Luiz Alves algum tempo mais, com expressões de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastuadas na conversação. E também deixando-se ir à feição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos, e aplaudindo-os discretamente, sério, quando eles o eram ou pareciam ser, chocarreiro quando vinham com ar de graça, respondendo enfim a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação. Toda a arte em suma de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que lhe devia aproveitar mais tarde na vida pública. De noite foi Luiz Alves às a casa da baronesa, onde poucas pessoas a havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e defronte as cestas brancas e aposentadas de um ex-funcionário público. Num sofá, viam-se Mers, Oswald e Jorge a conversarem em voz ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante, 2 moços contavam a 2 senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gaba a outra tesoura de Ime. Bragaldi que pedia messas, dizia ela, ao pincel do cenógrafo seu marido. Enfim, junto a uma das janelas via-se uma mocinha viva e bonita a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa, assim dividida, tornava-se às vezes geral. Para recair logo no particularismo anterior, os grupos modicavam-se também de quando em quando, do mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo 1 minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse ou de o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Luiz Alves mostrou-se fiel à palavra dada, declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria em último caso o auxílio de força pública, que era um erro e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça e de todas as mais qualidades excelentes que eis que ali iam achar os felizes que a frequentavam, que enfim, o mal era tamanho, que não deixaria de ser pecado, posto não viesse apontado nos catecismos. E como pecado seria de força punido, com amargas penas, no outro século, pelo que, e o mais dos altos, era sua decisão que a baronesa devia ficar. Todas estas razões foram ditas como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baronesa respondia igualmente, e que não daria nada mais de si, se Luís Alves, mudando de estilo, não fosse puro assunto em diferente terreno. Digamos a verdade, senhora baronesa, a viagem há de ser-lhe imensamente incômoda, se fosse, são de certo iguais às de seus primeiros anos, com sua saúde amelindrosa, e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem, mas tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir ficasse. A baronesa defendia-se, e Luís não tardou em reconhecer de si para si ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral. De todos os lados partiam votos de oposição. Guiomar havia já alguns minutos que não atendia a interlocutora, tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nós ler, não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu, perguntou Luís aos ouvidos olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondia a boa senhora. De certo que não é possível, interveio Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Tua opinião, indita em tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu naral aveludado, equivaleu a um pouco de água fria lançada na fervura triunfante dos ânimos. Guiomar tem razão, disse a baronesa, já agora é preciso ir, são apenas 3 ou 4 meses. Luís Alves olhou longamente para Guiomar, como a procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara, Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez for abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luís Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade, a leitora, a que ainda lembrará da confissão por ele mesmo feita a Estevão, suporá talvez que eram de amor. Talvez, quem sabe. Amor um pouco sossegado, não louco e cego como o de Estevão, não pueril e lascivo, como o de Jorge, um meio termo entre um e outro, como podia vê-lo no coração de um ambicioso. O doutor Luís Alves defende causas más, disse Guiomar sorrindo para ele. Não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantatagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge suspirando, eu também dispenso teatros e bailes. Sacrifico minha família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. Que dúvida, Guiomar mordeu o lábio inferior, com uma expressão de despeito, que pôde conter e abafar, sem que ninguém a percebesse. Ninguém, exceto Luís Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que lhe ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sozinha, meia voltada para fora e meia guardada pela sombra que ali fazia cortina. Um rumor de passos fê-la voltar-se para dentro. Era Luís Alves. Ah, disse ela fingindo-se tranquila. Agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luís Alves em voz baixa, mas será agora excelente, nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa com o mais vivo e natural espanto, tal espanto que parecia vê-la feito etesquer outro sentimento, igualmente natural, o do despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. mas o assombro dominou tudo. O Guiomar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se a pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa, que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há nos do leitor alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte.